Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu. E eu sou Chico Pereira.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Manifestações no Paraná, professores em greve e população protesta contra medida de custeio proposta para o Paraná Previdência.
90% das obras de expansão das universidades foram concluídas, afirma a CGU.
Desemprego no Brasil está abaixo do índice de países europeus.
Ministério da Educação anuncia novo prazo para a renovação do FIES.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeiro turno o projeto de lei que promove mudanças no custeio do regime próprio da Previdência Social dos servidores estaduais. A Paraná Previdência. Durante a votação do segundo turno, pela aprovação final, antes de voltar para a sanção do Poder Executivo, professores que entraram novamente em greve nesta segunda-feira e demais servidores contrários à proposta fizeram manifestações em frente à Assembleia em Curitiba.
Verdade, Chico. Essa manifestação foi marcada pela truculência dos militares mobilizados para controlar o ato, onde mais de 100 manifestantes ficaram feridos. A nossa repórter Aline Reis fez uma matéria exclusiva sobre os protestos.
Olá, Ana, Chico e deputado. O estado do Paraná atravessa uma das maiores crises da sua história. Nessa quarta-feira, em Curitiba, milhares de policiais militares agrediram os educadores e educadoras que protestavam em frente à Assembleia Legislativa. Um dos professores que estava no local conversou com a reportagem do Transparência e Ação.
Eu estou aqui na rotatória do Tribunal de Contas, muita bomba na praça. A gente tinha conseguido um habeas corpus para a gente poder entrar. O pessoal da LEP, na pessoa do Traiano, recorreu à justiça, que deixou que só os líderes, ou só os presidentes sindicais entrassem. No protesto, os presidentes são pouquinhos, né? A gente não entrou. E antes, quando foi para começar a sessão, a gente estava aguardando frente à Alep, a polícia nos atacou. Hoje a gente foi literalmente atacado, não só a choque, mas a Rony, o COI, tá todo tipo, polícia rural, efetivo muito grande de polícia. E a gente acabou, muito gás lacrimogêneo, tem professor passando mal, agora que estão chegando as ambulâncias. A prefeitura de Curitiba, já tem informação, está cheia de professores lá que estão sendo socorridos dentro da prefeitura de Curitiba, que fica ao lado aqui da LEP. A informação que já tem professor que levou tiro de bala de borracha no rosto, né? E a coisa está feia, está fora de controle. Os professores recuaram e agora a gente estamos nos juntando novamente. Tem muita gente sendo socorrida, muita gente que caiu, muita gente que foi pisada, muita gente, principalmente pelas vias respiratórias, gente que chora. Você sabe que os professores, a grande maioria são mulheres, e a gente foi atacado covardemente pela polícia do estado do Paraná. A palavra é essa, fomos covardemente atacados pela polícia do Paraná.
Os professores estão protestando contra o projeto de lei enviado pelo Estado à Assembleia, que prevê o confisco da Paraná Previdência. Na prática, isso prejudicaria a aposentadoria dos servidores públicos do Estado, retirando dinheiro dos cofres públicos para cobrir rombos causados pela administração do governo Beto Richa.
O Paraná viveu, na verdade, uma semana muito triste. O que houve em frente da Assembleia Legislativa foi uma ação vergonhosa, muito violenta. Os professores foram vítimas de um verdadeiro massacre. O que teve ali não foi uma guerra. Uma guerra, os dois lados têm condição de disputa. Os professores estavam desarmados, fazendo uma manifestação pacífica onde de forma democrática expressavam as suas discordâncias quanto a um golpe que o governo do estado tenta dar junto com a Assembleia Legislativa para cobrir rombos financeiros de uma gestão de 4 anos totalmente equivocada, que quebrou um dos estados mais ricos do Brasil. É lamentável o ocorrido, registro aqui meu total repúdio e a minha solidariedade aos professores.
Os educadores ainda não sabem quais serão as deliberações de agora, mas as movimentações continuam em todo o estado. Já os policiais militares que participaram da ação na capital do estado também não têm a garantia de receber as suas diárias, já que muitos deles foram a contragosto para Curitiba. O governo do estado do Paraná, por sua vez, nega que haja crise, embora a população já esteja sentindo os efeitos da má administração.
Tão absurda e tão inconsequente como a ação da Polícia Militar de agressão e de violência contra os professores é a postura do governador Beto Richa, que imagina, tendo visto a maneira como já fez ao longo de 4 anos, que vai enganar todos. Faz uma nota, dá declarações aos órgãos de imprensa, dando a entender que o que aconteceu no Centro Cívico, em frente da Assembleia Legislativa, não foi nada demais. A agressão foi pequena, o governador tenta fazer acreditar que, além de ser pequena, foi uma agressão apenas em reação a black blocs, e que ali não estariam professores, não estariam servidores públicos sendo agredidos. O governador mente, age com uma cara de pau inacreditável e com uma frieza que todos nós precisamos condenar. É importante protestar, condenar, se indignar em relação a tudo que aconteceu, desde a aprovação do projeto de lei na Assembleia, desde a agressão aos professores e desde a ridícula postura do governador em tentar criar uma imagem diferente, uma imagem deturpada, uma imagem irrealista do que aconteceu. Porque se não protestarmos agora, daqui a algum tempo, situações como essa podem se repetir. E o nosso grande desafio é fazer com que nunca mais situações como esta se repitam.
Muitos manifestantes ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de Curitiba. Estudantes, membros de movimentos sociais e demais entidades organizadas também estão protestando contra pacotes de maldades do governo estadual. Aline Reis, de Curitiba, para o Transparência e Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Aline. Esperamos que a situação seja normalizada com urgência, porque não é com este tipo de medida, e muito menos com a violência, que vamos conseguir equilibrar as contas do Paraná.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Em meio ao atual cenário do Paraná, uma notícia muito boa para o Brasil, que está com desemprego abaixo do índice de países europeus. Taxa brasileira no mês de março é de 6,2% menor do que a média de 11,3% na Europa. O desempenho da economia mundial está prejudicando a retomada do mercado de trabalho em vários países. A zona do euro segue em estagnação econômica e está com uma taxa média de desemprego de 11,3%, sendo que 12,7% na Itália e de 23,2% na Espanha. Em recuperação lenta, os Estados Unidos têm desocupação de 5,5%.
Neste cenário, o Brasil ainda mantém taxas consideradas baixas na comparação com o restante do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o desemprego nas 6 maiores regiões metropolitanas atingiu 6,2% em março desse ano. Zeca comentou o índice e destacou que mesmo com a crise mundial e o ajuste fiscal do país, o desemprego continua baixo.
É óbvio que há, da parte de todos nós, uma preocupação com as medidas de ajuste fiscal que estão sendo adotadas pelo governo federal, principalmente pela equipe econômica, para que elas não impactem no emprego, não impactem a renda, não impactem o crescimento do Brasil. É previsível que nós teremos um primeiro semestre de dificuldade, talvez até um ano de extrema dificuldade. Mas o Brasil precisa continuar de maneira equilibrada, gerando emprego, preservando os empregos que já existem. Vou continuar cobrando, articulando e ajudando para que todas as medidas tenham sempre esse cuidado de respeitar o emprego, aquilo que é sagrado na vida de cada um. Os primeiros números desse ano, comparando inclusive com países pelo mundo afora, comprovam que o Brasil ainda vive uma situação muito diferenciada positivamente. O Brasil é um dos países do mundo que tem as menores taxas de desemprego. Nós vamos, como eu disse, trabalhar muito para que assim continue para sempre.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Outra ótima notícia é que o Ministério da Educação anunciou esta semana um novo prazo para a renovação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Prazo para a renovação de contratos será até 29 de maio.
Segundo o ministro da Educação, Renato Janini, a decisão foi tomada junto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os aditamentos devem ser realizados por meio do sistema informatizado do FIES. Zeca destacou que o FIES será mantido e renovado em todos os seus 1,9 milhão de contratos.
O ideal seria que todos os alunos do FIES que vinham estudando em anos anteriores já tivessem conseguido renovar os seus contratos. Eu tenho lutado e trabalhado muito para isso. Estive com o ministro da Educação, estive na Comissão de Educação participando de vários debates com secretários e integrantes das mais diferentes instituições, inclusive com representantes dos estudantes do nosso país. Temos feito uma ação forte, constante e permanente para que o FIES se reestabilize e flua da maneira mais adequada possível. Infelizmente, ainda nem todos os contratos, até porque são muitos, são 1 milhão e 900 mil contratos, foram renovados. Mas a notícia que traz o Ministério da Educação da prorrogação do prazo até 29 de maio, por mais que não seja ideal, é sim uma notícia positiva. Nós teremos um tempo a mais para que o Ministério da Educação, o seu sistema de informática, as universidades, os alunos consigam cumprir aquilo que é um compromisso do governo federal. Todos os 1 milhão e 900 mil contratos serão renovados. E a outra boa notícia, que por mais que esse ano seja um ano onde se imaginava que o FIES não teria ampliação, o programa apresenta já uma ampliação de 200 mil novos contratos. Claro que não é um número no patamar do que foi os cadastros novos nos anos anteriores, mas é um sinal claro de que o FIES continua, está crescendo. Nós vamos esperar, é claro, o ano que vem, para que as condições melhores e as ampliações, as aberturas de vagas pelo FIES sejam ainda maiores, porque esse é o grande desafio do Brasil. Essa é a necessidade dos nossos jovens e essa é a própria ação prioritária do governo federal quando definiu como seu slogan Pátria Educadora.
Este ano, o Programa Mais Médico chegará a um total de 18.247 médicos em mais de 4 mil municípios, atendendo assim em 72% de todas as cidades do Brasil. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada com 14 mil pessoas, mostra que a qualidade da assistência à população melhorou com a chegada dos profissionais. Segundo o estudo, houve aumento no número de consultas, no acompanhamento e na resolução dos problemas de saúde após o atendimento do Mais Médico.
É, Chico. Os dados foram apresentados pela primeira vez na Convenção Internacional de Saúde Pública em Cuba, que reuniu experiências de diferentes países para a promoção do acesso universal à saúde. As entrevistas para o estudo foram realizadas entre novembro e dezembro de 2014 em 699 municípios atendidos pela iniciativa. Zeca elogiou o programa e destacou seu apoio ao Mais Médicos.
Quando o Mais Médico foi lançado, há um ano e meio atrás, me lembro bem, havia uma série de críticas, questionamentos, enfrentamentos. A oposição fez uma luta política, partidária, ideológica para inviabilizar a implantação do Mais Médico. Eu nunca tive dúvida, até mesmo porque sou de uma pequena cidade, vivo até hoje no interior do estado do Paraná. Eu sempre acreditei que o Mais Médico era extremamente necessário. Eu senti na pele a dificuldade de ter médicos em condições de atender a população quando eu fui prefeito por duas vezes em Cruzeiro do Oeste. Como parlamentar, no meu primeiro mandato, dei todo o apoio para a aprovação da lei e garantiu a implantação do Mais Médico. E agora estou ao lado do Ministério da Saúde, estou ao lado dos municípios, para que o Mais Médico não só continue, mas possa ser ampliado, como para minha alegria, os números provam, já aconteceu nesse ano, mesmo esse ano sendo um ano tão difícil de ajustes e de limitações financeiras, o Mais Médico avança, provando que é um programa prioritário do governo federal.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
As obras que fazem parte do programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais, o REUNE, do Ministério da Educação, estão com 90% das medidas de expansão das universidades concluídas. Entre 2002 e 2015, número de vagas de graduação presencial nas universidades do país cresceu mais de 100%. O número de cursos oferecido saltou de 2.047 para 4.867 no mesmo período, segundo a Controladoria Geral da União.
Exatamente, Chico. Entre 2012 e 2014, segundo a CGU, as obras concluídas passaram de 43% para 90% e apenas 2% estavam paralisadas. O programa foi criado para oferecer condições de ampliação do acesso e permanência na educação superior, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos das universidades federais. A expansão tem como base os princípios da democratização e da inclusão. Zeca comentou sobre o esforço do governo federal pela expansão do ensino superior.
Com certeza, essa é uma notícia que merece ser comemorada. 90% das obras de expansão das universidades federais já foram concluídas. Eu tenho visto isso aqui no Paraná. Em todas as regiões, os campus das nossas 4 universidades federais tiveram obras de ampliação, de adequação, muitas delas já concluídas e algumas poucas ainda em execução. Isso merece ser comemorado pelo benefício imediato que já trouxe, com as melhores condições das universidades, com a possibilidade de novos cursos, de novos laboratórios, de restaurantes universitários, de espaços esportivos, de bibliotecas, mas também porque tão logo se concluam as obras, tão logo possamos sair de 90% e chegar a 100%, se abre uma nova janela para que a gente possa viabilizar, junto ao Ministério da Educação, mais investimentos para que as universidades federais do Paraná e os seus campos espalhados em todas as regiões do estado possam continuar se expandindo. E para que a gente possa lutar também para que novos campos sejam implantados naquelas regiões que ainda não contam, são poucas, mas há ainda regiões que não contam com nenhum campo de universidade federal para o ensino superior.
A nossa repórter Bárbara Brandão fez uma matéria sobre a entrega do caminhão agrícola que chegou a Pinhão através do apoio do deputado Zeca Dirceu, que inclusive lhe rendeu uma homenagem bem característica do setor. Olá, Bárbara. Conta pra gente mais detalhes.
Olá, Ana, deputado e Chico. O município de Pinhão recebeu um caminhão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Segundo a prefeitura da cidade, o veículo vai ser muito importante para a agricultura local e foi conquistado por meio de uma emenda parlamentar do deputado Zeca Dirceu.
Com certeza é muito bom, é prazeroso ver os resultados das atitudes que tomam em Brasília se transformar em realidade e atingir positivamente a vida de cada paranaense. Estou muito feliz com a repercussão que tem tido as nossas ações. Vejo muitas obras acontecendo, muitos equipamentos sendo entregues, muitas obras sendo inauguradas, muitos investimentos, programas se tornando cada vez mais amplos, estando presente cada vez mais na vida cotidiana de cada município do Paraná e de cada região do nosso estado. Quero agradecer às lideranças políticas que têm dividido com o meu mandato tarefas tão importantes e tão nobres aqui em Brasília. E claro também dividir a minha gratidão com o governo federal, que tem atendido as nossas demandas, os nossos projetos, as nossas reivindicações. Nós temos um volume cada vez maior de investimentos, de programas e de obras acontecendo, que no segundo mandato isso se torne uma constante cada vez mais permanente.
A economia do município é muito atrelada à agricultura e a atuação do parlamentar nesse sentido fará a diferença para o aumento da produção. Para o prefeito Dirceu de Oliveira, o trabalho feito pelo deputado federal beneficia também outros setores do município.
A gente não tem dificuldade nenhuma de reconhecer, né, as forças políticas que buscam alguma ajuda para o município, né? Então, o deputado Zeca Dirceu tem sido um bom aliado do município do Pinhão e nós aqui temos feito a nossa parte, né, enquanto planejamento, setor de planejamento, parte burocrática, documentação, contrapartida que precisa, e no bom sentido temos utilizado, né, o gabinete do deputado Zeca. Então, eu quero registrar aqui de público o empenho que ele tem pelo Pinhão. Eu acho que a comunidade tem tido bons olhos também com relação a isso.
Durante um ato de entrega do caminhão, o deputado destacou o número de pessoas beneficiadas pela aquisição do veículo e também reiterou seu compromisso com a agricultura de todo o estado.
E é muito bom também sentir o carinho das pessoas. Fiquei muito feliz com as homenagens, com os títulos, muitas vezes com os presentes. São coisas simples, como uma caixa de tomate orgânico, mas que toca a gente. É muito bom no momento de tanta turbulência na política, no momento em que os políticos estão de uma maneira tão desprestigiada, a gente viajar ao Paraná, visitar as regiões no final de semana, se encontrar com as pessoas e receber aplausos, abraços, homenagens. Isso é uma prova de que o cidadão sabe sim, quando ele tem a proximidade, o diálogo, ele sabe sim distinguir os bons políticos, os maus políticos, aqueles que trabalham, aqueles que se preocupam com as pessoas, daqueles que fazem política só para atender grandes interesses, só para atender coisas que muitas vezes são de ordem pessoal e não tem nada a ver com o coletivo, não tem nada a ver com a vida das pessoas, não tem nada a ver com a transformação do país. Quero mais uma vez dizer da minha alegria de poder estar vivendo esses momentos e ter esse privilégio de, pela segunda vez, como deputado federal, representar o meu estado, o estado do Paraná, em Brasília.
Além disso, o deputado federal Zeca Dirceu recebeu uma caixa de tomates orgânicos produzidos pelos agricultores de Pinhão, em agradecimento pelo seu trabalho em Brasília. Para este ano, o parlamentar deve destinar mais de R$1 bilhão para a compra de maquinários, implementos agrícolas e demais ações para o meio rural em todo o estado. Bárbara Brandão, de Umuarama, para o Transparência em Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Bárbara. Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Entrevista.
Esta semana nós fizemos uma entrevista com o diretor e presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Jaime César de Moura Oliveira, sobre o novo portal Clique Saudável, que visa fiscalizar produtos irregulares que são vendidos na internet.
Presidente, explica para os nossos ouvintes um pouco mais sobre o que é essa iniciativa do Clique Saudável. O que ele oferece?
O Clique Saudável é uma iniciativa desenvolvida pela Anvisa e que envolve três pontos. O primeiro deles é a criação de um website, o www.cliquesaudavel.gov.br, onde qualquer consumidor, qualquer cidadão pode obter informações a respeito de consumo responsável de produtos que podem oferecer riscos à saúde. Lá os consumidores encontram informações de como adquirir produtos e informações sobre práticas, atitudes saudáveis de consumo em relação a cosméticos, em relação a medicamentos, em relação a gravidez e a bebês, em relação a alimentos de uma forma geral, e são informações importantíssimas para que o consumidor ele também possa desempenhar um papel importante na proteção da própria saúde.
Clique Saudável já articulou alguma ação concreta voltada para sites de compra na internet?
O segundo elemento que compõe o Clique Saudável é um acordo de cooperação que hoje foi firmado com o Mercado Livre. O Mercado Livre veio espontaneamente buscar a Anvisa para que se formasse essa cooperação no sentido de que em conjunto pudessem ser desenvolvidos instrumentos e ferramentas para garantir um combate mais efetivo ao comércio de produtos irregulares na internet. A partir desse termo de cooperação, foram desenvolvidas ferramentas através das quais, uma vez detectado um produto irregular, esse produto possa ser retirado imediatamente da plataforma de comercialização do Mercado Livre e para que também a Anvisa possa receber informações a respeito do responsável pela colocação daquele produto e, dessa forma, poder tomar ações fiscais no âmbito da vigilância sanitária a respeito desse anunciante ou mesmo levar essas informações ao conhecimento de outras autoridades, como, por exemplo, autoridades policiais, se, além da infração sanitária, essa prática consistir numa infração mais grave, por exemplo, um crime.
E ainda existe possibilidade de outros sites ou instituições também participarem do Clique Saudável, como acontece com o Mercado Livre?
A liberação de um edital, a publicação de um edital, que deve ser feito nos próximos 30 dias, de chamamento para que outros interessados, não só empresas, como outras entidades, que podem ser tanto do setor público ou do setor privado, estabeleçam esse tipo de cooperação com a Anvisa, no sentido de criar na internet um ambiente mais responsável, mais saudável de comercialização de produtos.
Essa foi a nossa entrevista com o diretor e presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Jaime César de Moura Oliveira, sobre o novo portal Clique Saudável.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
E nesta sexta-feira, dia 1º de maio, nós celebramos o Dia do Trabalhador, que não poderia deixar de marcar presença aqui no nosso programa.
Isto mesmo, Ana. Nesta sexta-feira, muitos estão de folga, mas um descanso merecido, após tantas lutas e buscas por melhorias nas diversas categorias trabalhistas. O deputado Zeca deixou sua mensagem do Dia do Trabalhador e lembrou do momento político que vivenciamos.
É isso aí, todos mobilizados para o dia 1º de maio e esse final de semana de feriadão que, na verdade, virou um feriadão da luta dos trabalhadores. Luta contra a aprovação do PL 4330, que regulamenta a terceirização de uma maneira descabida, de cima a baixo, sem muito critério que garanta os direitos trabalhistas. Luta e dia de luta e final de semana de luta no que diz respeito à continuidade da política de valorização do salário mínimo e no que diz respeito a garantias de inúmeros direitos que os trabalhadores já conquistaram ao longo de décadas, através de muitas batalhas, e que não podem ser perdidos, mesmo num período de dificuldade financeira e de ajuste fiscal. Esse é o meu compromisso como deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Vou, durante todo esse final de semana, participar de muitos atos. Para mim, não é só um final de semana de festa, não é só um final de semana, um feriadão em comemoração ao dia 1º de maio. É um final de semana, um feriadão de trabalho, de viagens, de atos, de mobilizações e, principalmente, de luta em defesa da classe trabalhadora.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Chico Pereira e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Mas na semana que vem nós voltamos com muito mais.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.